Fala pessoal do Achismos, meus achisters, tudo bem? Não só áudio, estou em vídeo agora também aqui no Spotify. Vou dar uma diquinha para vocês aí que estão querendo começar um podcast ou já fazem parte dessa comunicação maravilhosa. Anchor é a plataforma que eu estou utilizando para editar ou gravar os podcasts. Você pode fazer isso com o seu celular ou simplesmente com o seu computador. Basta um clique. Tá certo? Não precisa de microfone, não precisa ter estúdio, enfim, faz bem facinho, é gratuito e a Anchor distribui para todas as plataformas, não só para Spotify, incluindo Spotify em vídeo, ok? Lembrando, com a Anchor você consegue botar as músicas do Spotify sem precisar pagar, ela já está ali, ó, já tem toda a biblioteca de músicas que você gosta de ouvir no Spotify, você pode usar aqui. E para finalizar é muito simples. É gratuito e você baixa aí mesmo do seu celular ou do seu computador. Então, bom proveito, vamos pro vídeo.
Dentro desse universo, tem uma regra que chama são seguro e consensual. São exatamente isso que eu falei, que tem que estar na barreira do saudável, né? Não pode ser uma coisa que é um distúrbio. É seguro, porque os dois lados têm que saber o que eles estão fazendo. E consensual, que é não pode ir contra a vontade. Eu não vou fazer com você uma coisa contra a sua vontade.
Mas se o seu fetiche é fazer alguma coisa contra a sua vontade?
Então, aí que vem a segunda coisa. É palavra de segurança, por exemplo, que é uma regra de todas as sessões. É estabelecida uma palavra quando você chega no seu limite. E daí eu paro.
Olá, senhoras e senhores, esse sim é um dos achismos mais esperados de todos os tempos, porque esse vai falar de um negócio que todo mundo faz, ou todo mundo finge que faz, e tem muita dúvida, muita curiosidade. Tô com a Mel, Melfire, muito bom esse nome, adoro. Você é Mel mesmo, seu nome é Mel, você não pode falar seu nome?
É Sabrina. Por que nada Mel? A ver, né?
Sabrina é um nome legal.
Ah, porque eu não queria usar meu nome.
Tinha um livrinho antigamente, contos de Sabrina?
Tinha. Mas não era por causa disso, não. Eu achei, eu falei, quero ser criativa.
Aí você foi pra Mel.
É.
E por que Mel Fire, Mel Fogo?
O, seu cabelo é o Fire era por causa do cabelo.
Entendi.
O Mel...
E o Mel é por causa... Enfim. tudo vai... Uma merda, não dá. A Mel foi... Rick, nem um... Saindo da piscina novinha. Não é esse o lugar que eu quero ir. A Mel, ó, vamos lá. É modelo, streamer, stripper e atriz pornográfica brasileira. Só que a gente vai falar sobre uma parada que eu acho que é muito curiosa, que a gente vai pro lugar muito doido. Você é dominatrix. O que é dominatrix? Explica pra gente.
Basicamente, sabe 50 tons de cinza? Esquece tudo aquilo.
Mas mãe não gozava vendo esse negócio lá? O que eu lembro dos 50 tons de cinza... É que era uma coisa de dominatrix masculino. É o cara que batia nas mulheres, as mulheres falavam, ai, adoro ele. Mas não é que adorava que o cara batia, porque o cara tinha um avião também, um negócio assim, né?
Por isso que eu falei, esquece tudo isso. Porque ficou conhecido por causa disso, né? Agora todo mundo acha que gosta porque viu aquilo.
Quer dizer, não adianta você só querer bater, você tem que ter um avião, tem que ter uma... É isso, uma algema de ouro.
Se você quer viver aquilo, sim, a realidade é bem diferente disso.
O que é a realidade?
Totalmente diferente disso, né? Existem algumas coisas no filme que são reais, mas é muito romantizado, né? Na vida real, geralmente, assim, tem muito mais mulher do que homem fazendo.
Fazendo no sentido de...
Na posição de dominador.
Ah, tá.
É uma maioria esmagadora, tipo 80%.
Literalmente esmagadora,
mulheres.
Né? Você esmaga o saco dos caras, às vezes. Tá.
Adoro.
Vai ser maravilhoso esse papo.
Piada interna, plec.
O que é plec?
Depois eu te explico. É o barulhinho que faz quando chuta o saco.
Eu tô com um pouco de medo de você. Tá.
Até o final você vai ficar com bastante.
Talvez eu saia aqui com outro relacionamento. Mas a dominatrix seria uma mulher empoderada, tem a ver com essa parada? Tipo, porque tem uma coisa que você tá me falando, que assim, a maioria das mulheres faz... De executar nos caras.
Sim.
Que é aqueles vídeos que você vê os caras lá, oh, com a bola, que vai, a mulher vai dar uma chicotada. Esse é o meu achismo. Né? O cara fica tudo amarrado, e a mulher passa a vela na teta do cara. Tem homens fazendo isso com mulher, mas qual que é a proporção, se você pudesse criar assim?
Uns 80% mulher fazendo no homem e uns 20% o homem fazendo.
O que prova que o negócio do empoderamento já existe em todas as esferas, até nessa daí.
Sim, é que é uma coisa, como você falou no começo, todo mundo faz, é pouco falado, ninguém fala...
Todo mundo fala... faz, peraí, a hora, seu Ailton tá desesperado falando, eu não faço isso.
Não, porque assim, existem duas esferas, na verdade, isso que você tá falando, que é o que as pessoas pensam, é a parte do sadomasoquismo, é uma coisa mais hard, mas tem a parte do fetiche, que é coisa light, né? O cara que gosta de pé, o cara que gosta de... É, da roupa, né? Do visual, couro. Do couro, do látex.
Mas você realiza todos os fetiches que
não,
te peçam?
Não, tenho restrições.
Eu ia dizer qual é a restrição daqui. Meu achismo leva aqui que é qualquer coisa com cocô e xixi.
A urina não me incomoda tanto, não.
Que frase boa.
Não faça um corte disso que vai, eu vou entender tudo errado.
Temos um corte já, obrigado. Pode se retirar. O cara só busca, busca do corte perfeito.
É, fezes realmente, de jeito nenhum.
Mas já rolou?
Já me pediram muito, pedem muito.
Pedem? Como assim que é pedem muito? É tipo Subway.
Como é que você pede?
É tipo
como
é? Subway.
Como é feito o pedido? Como eles falam?
Boa.
Isso?
É, eles perguntam, porque o nome desse fetiche é SCAT, de escatologia. Eles perguntam, você faz SCAT?
Já quem que pergunta? Esses são quem?
A galera que brota. Não, a galera que brota e me encontra na internet, que sabe que eu faço sessão. Só que assim, é pouquíssima gente que faz esse fetiche, por exemplo. Obviamente, né? Por razões óbvias. Então...
O Activia facilitou esse fetiche.
Tira daqui.
Né? Não, essa galera, para as domes, né? As dominatrix que fazem, eles pedem uma dieta especial. Eu quero que você coma isso, isso e isso.
Mentira! Não, peraí, vamos falar um pouquinho disso. Como é que vamos falar
a
do patrocínio?
A galera ainda é exigente.
Peraí, mas agora eu tô muito curioso. Eu quero entrevistar alguém que faz isso. Pelo amor de Deus. Peraí. Me fala o que você sabe dos grupos de WhatsApp que chega pra você.
Não, a gente tem nossos grupos de né, gerar informação, ou falar mal de alguém, ou sim. Falar bem
é
de
normal,
alguém.
É normal, igual dentista, só que de outra forma.
Sim.
Mas o cara falou o quê? Qual que é o... Muda o sabor das paradas?
Deve mudar. Consistência, sabor.
Não, e o cara deve ter comido muito cocô pra saber que muda, né? Não, caramelo, né? Caramba, então isso... Tá, você por ser uma pessoa famosa, pública, quer dizer, você tá ali, vários vídeos e tal, o cara ele já olha pra você e fala, o que eu vou pedir pra ela é diferente do que eu pediria pra outras pessoas. Então, você deve ter uma caixa de mensagem com muita maluquice, considerando que é o normal no que a gente acredita. Todo dia, esse tipo de pedido pra você buga a tua cabeça, porque no fundo, você quer ser uma menina normal, que quer, sei lá, ir no parque de diversão e comer algodão doce, e sempre tem um maluco falando assim, mija em mim, tapa na minha cara. E você fala, cara, como é que fica a sua noção de relação?
Hoje em dia, é difícil me surpreender. Assim, é bem difícil. Às vezes as pessoas conseguem chegar lá. Mas é só mais um dia normal.
Não, o que vai te surpreender é um cara que fez um cafuné em você. Você fala, caralho!
Não, de pedidos, assim, é muito difícil. Alguma coisa falar, você quer o quê? Né? É muito difícil ter essa reação. É mais tipo, ah, tá, você quer isso? Beleza, tal. E dar os detalhes, entendeu?
Mas... Qual foi o pedido mais inusitado? Qual foi o que mais te surpreendeu?
Cara, tem uma história que eu conto muito, que é, ela é simples, mas ela é esquisita, e até hoje eu não entendi de onde isso veio, que foi o cara que pagou R$2.000 pra ficar olhando pra mim por uma hora.
Peraí, mas caralho...
Só pra
já
olhar.
Foi combinado antes ou foi durante que ele decidiu fazer isso?
Não, ele veio me procurando, eu achei que fosse uma pegadinha, achei que fosse alguém zoando da minha cara. Ele, não, só queria olhar pra você, tipo, isso que você tá fazendo pra mim agora.
Eu não vou te pagar. Não vem com...
Exatamente isso. Sem falar uma palavra.
Mas sem roupa?
Não, assim.
E exatamente ele tava assim. Como?
Exatamente como você.
Ele ficou um minuto, uma hora. Sabe o que é isso? Esse cara é casado. Ele queria ficar com uma mulher na frente dele uma hora sem ela falar porra nenhuma. Esse cara,
cara
é casado.
A minha teoria...
E caralho, tesão dá.
A minha teoria era que ele era algum serial killer que tava estudando 50 maneiras de me matar e me jogar dentro de uma mala.
50 tons de morte.
Porque imagina uma pessoa assim, pra você durante uma hora sem falar nada.
Ele
puxava
ficou
assunto.
Assim? Mas ele que é um velho,
ele
jovem.
Ele não respondia. Meia idade.
O que, que é meia idade? Agora você vai perder clientes.
Uns 40 anos. 40 e poucos.
Pior que é meia idade mesmo.
É, meio termo.
cara tem 40, porque quantos
anos? É, uns 40, 40 e poucos anos, assim, pessoa que você...
Japonês, eu já tô com a X.
Não
eu
era.
Eu tenho preconceito com japonês, velho.
Não era.
Todo puteiro galera... falou que tem um japonês, eu acho que é o mesmo.
Não, a galera japa curte umas coisas estranhas.
Tem. Porque o meu achismo leva a crer que quanto mais...
Japonês.
Você, quanto mais japonês... Não, mas quanto mais é rigorosa a sua educação, mais fetiche você tem. Quanto mais liberal é a sua educação, menos fetiche você vai ter.
Faz sentido.
Faz sentido esse achismo?
Sim.
Por isso que você vê o japonês... Vou dar uma visão que eu tenho. Eu fui pra Tóquio com a Emily e tal, a gente foi fazer show e tal. E, cara, é muito engraçado que o fetiche dos caras é na colegial.
Sim.
Então você vê muita japonesinha, pô, da idade da Mel e tal, mas com vestidinho e a chuquinha.
Eu fiz sessão em Tóquio exatamente assim. Era isso.
Você se veste como alguém que tem 12 anos. Qual que é a minha teoria? Que os caras, nesse período, eles não conseguiam pegar as minas, só que tinha aquela coisa de vontade. O cara tinha 12 anos de idade, queria pegar a mina, não conseguia, porque é rigor, não sei. E aí quando ele chega adulto, cara, aquela imagem fica pra ele como algo que ele não conseguiu executar.
Existem várias teorias, né? Freud explica. Existem
Diz uma
muitas
que você acha.
Teorias, assim, em relação ao fetiche no geral, não só ao lance do colegial. Uma coisa que eu percebo bastante é o perfil das pessoas que procuram normalmente são pessoas que têm muito poder na vida real, digo, fora de lá. Então, meu, galera do mercado financeiro vem muito, galera CEO,
Agora fudeu, agora vai ter uma parte
galera de empresa.
Fingindo que tem fetiche só pra fingir que é poderoso. Não, tem um fetiche diferente.
Já pensou em chantagear essa galera? Brincadeira.
Mas já aconteceu, cara... mas assim, mas você tem uma lista pesada, assim, que daria merda na República, sabe assim? Se você resolvesse falar, gente, e o Collor aqui? Sabe assim?
Tem uma galera famosa, não é bem da merda, assim. Tem uma galera famosa que já passou. Existe gente da política que já passou também. E por isso que eu digo, assim, tem um perfil muito...
De poder.
Muito.
Mas será que
repetitivo.
Não tem a ver com... mas é que tá. Será que é... Ó, achismos. O fato do cara ter poder o dia inteiro...
Inversão de papel.
Ele quer inverter o papel e ele quer ser alguma coisa... Olha...
Esse político, por exemplo, que, na verdade, eu não conhecia, foi uma indicação que acabou caindo em mim. Ele queria ser doméstico por uma hora. Ele queria limpar o estúdio. Ele queria ficar com uma roupinha de empregada, varrendo o chão, limpando, e que eu desse, tipo, ordens e, tipo, jogasse cinza de cigarro pra ele limpar.
Não tem sexo?
Não.
A pessoa te paga pra ser humilhada. É o melhor emprego do mundo. É um assédio moral, você paga...
É, eu desconto a minha raiva.
Mas me fala desse caso. O cara te pagou... E aí você sabia que ele era um deputado, sei lá, algum político?
Sim, já me foi informado.
Isso é mas posso falar...
Ele veio com segurança.
Cara, mas, meu, você tá com uma vontade do brasileiro. O Brasil inteiro humilhando um político. Vai, agora lambe o chão. Isso, agora vai no hospital e conserta aquela parede. A puta de uma... Você devia ter aproveitado. Conserta o buraco na marginal.
É que ele não era tão influente assim, cara, senão...
E o que ele fez? O que você fez? Ele... Põe calcinha.
Ele ficou lá de aventalzinho, ajoelhado no chão, limpando. E toda vez que ele limpava, eu sujava de novo e falava, tá sujo ainda.
E ele ficava rindo?
Ficava com chicote.
Ele fica rindo, não, gente, para. Ou é uma coisa meio que...
Claro. Ele não abria a boca. Sim, senhora. Sim, senhora.
E o cara... E como é que é você ver esse cara? Você não vai falar, obviamente, o nome. De repente ele, vote em mim! Você fala, esse cara aí limpa bem um feijão. Como é que é? Como é que é isso pra você?
Ai, eu acho que já não... Eu já não faço muito essa conexão mais, assim, de... Mesmo com a galera famosa, que eu sei que já veio e às vezes olho em algum lugar. Sei lá, porque eu sei que todo mundo tem, entendeu? Todo Sim. mundo tem algum atar, algum
então,
fetiche,
já que
alguma
todo mundo
coisa.
Tem, eu vou fazer uma pergunta, que é qual a coisa que mais te pede? Mas antes de você responder, eu vou falar do patrocinador. Se tem uma marca que está à frente do seu tempo, essa marca é a Insider. Afinal, a Insider está em vários podcasts do Brasil, lugar esse que inicia várias discussões públicas. A Insider está no achismo e, obviamente, já que está à frente, a Black Friday da Insider também é à frente. Então, está chegando o Antecipa Black Friday da Insider. Por que antecipa? Porque começa um mês, é um mês antes para você aproveitar as promoções. Um mês do dia 24 de outubro até o último dia da Black Friday, que é no dia 25 de novembro. Então já vai agora pro site da Insider e aproveita. O cupom é Maurício15, porque são 15% de desconto. Tem boné, tem camiseta, tem calça, tem cueca, tem meia, tudo com tecnologia. A camisa ali tá amassada, põe no corpo, desamassa na hora, a meia não escorrega, tem linha feminina, enfim, vale muito a pena. Maurício15 é o cupom, fica um mês inteiro consumindo esse cupom e aproveite as oportunidades. Antecipa a Black Friday da Insider. Vai! Eu vou dar aqui pra você um presente. Opa. Tá bom?
Obrigada.
Você fica à vontade, use.
Obrigada.
Use no cara de doméstica, enfim.
É importante o cara estar com uma boa cueca, né?
Eu não vou desperdiçar, gente.
É importante o cara estar com uma boa cueca, né? Cara, tô com uma dó, eu queria te dar um abraço. Você deve ter visto muita coisa, né?
Já.
Mas te incomoda, assim, por exemplo, vamos lá, você namora? Como é que tá a sua vida atual?
Agora não. Você
tá solteira. Você já namorou?
Sim.
O seu namoro, ele é convencional ou ele sai do padrão? Porque eu imagino que o cara que te namora, ele sabendo que você faz coisas que ninguém faz, ele pode também apelar pra algumas, né, pra mudar e tal, e você no fundo tá falando, mas eu só queria ter um relacionamento normal. Como é que é a cabeça de uma mulher que vive disso? Tem a parte da normalidade, digamos assim?
Sim, nunca aconteceu de ser uma pessoa que é do mesmo meio, ou que simpatiza com esse meio no sentido de, por exemplo, ser um submisso.
Sim.
Por exemplo. E eu acho que ia ser bem enjoativo já fazer isso o dia inteiro, chegar em casa.
É seu trabalho. Entendi.
A pessoa fala, nossa.
Entendi, o submisso é seu Excel. O dia inteiro tá no Excel. Você chega em casa, você não quer ficar no Excel.
Papai e mamãe.
Você transa o papai e mamãe? Já aconteceu. Ou seu fetiche é o papai e mamãe? Seu fetiche, eu quero transar
não,
papai e mamãe.
Não.
Os caras estão tacando coco em mim. Só queria transar normal.
Não, obviamente que tem que ser uma pessoa mente aberta.
Sim.
Né? Senão não aguento o tranco, como já aconteceu, né?
Tá, e qual o fetiche de alguém que faz o fetiche de todo mundo?
O meu fetiche? Uniformes. Fardas.
Você quer um cara que trabalha.
Em determinados lugares.
Qual que é o fetiche maior, assim, que você falou de fardas? Mas fardas o quê? Qual que é o tipo de farda que você nunca realizou e que você gostaria de realizar? Até pra alguém te ajudar um dia.
Ajudar? Que eu nunca realizei, acho difícil.
Você já transou com todos os tipos de uniforme?
Os que eu queria, sim.
Você transou com Village People? Foi isso que você fez?
Eu tenho uns lá que eu dispenso.
O índio. É muito ruim o do índio, mano. Uma puta pena caindo. É ruim. O do índio é o pior.
Nossa, não. Não dá.
Não dá. Mas não qual dá. Que é o que dá mais tesão? É uma curiosidade
minha.
Acho
que policial.
Porque ele é o cara da força. Entendi.
Eu acho bonita a roupa, assim. Gosto. A gente tem muito... Tem um segmento dentro do fetiche que são roupas militares. Então, tem uma vasta gama de bota, chapéu, roupas com temática militar.
Por quê? Você acha que tem uma coisa baseada... Você já estudou isso, assim?
Porque tem a ver com poder. Poder, dominação. Então, tem gente que me pede. Faz uma sessão, eu quero você com uma roupa militar. Eu faço muito show com roupa militar, com músicas... Com
então, você
temática.
Gosta do Bolsonaro?
Uniforme da polícia de São Paulo é muito ruim.
Peraí. Essa pergunta é maravilhosa.
Feio.
Qual o melhor uniforme de polícia do Brasil? Aquele que dá mais fetiche. Vamos analisar.
Nossa, o Brasil é triste nisso, cara, porque são feios
são
os
feios.
Uniformes.
Você gosta do uniforme do quê? Do americano? FBI é foda.
Ah,
SWAT.
Da SWAT. Acho que daqui começa o Goigat, vai.
É muito bom. Ela quer transar com o cara, ela arma uma bomba. Não é um bagulho normal, não é um assalto. Tá me assaltando? Põe uma bomba.
Não dá pra ser muito normal.
Entendi.
Né?
Agora me responde aquela pergunta que eu te fiz. Qual o maior fetiche que te pedem? Nesse
Os
tempo?
Pés. Pés, sapatos.
Sapatos?
Disparado é o maior fetiche.
Disparado, assim, me
Disparado, explica. Tipo, 90% das sessões que eu faço tem... Ou é só pé, ou tem pé.
Será que tem o fato... Eu tava vendo uma parada que... Sei lá... Corrija se eu estiver errado. Que o fetiche, ele tem muito a ver com aquilo que você tem escasso, né? Tipo assim, eu não acredito que assim, nossa, o índio não fala, nossa, não vejo aquela hora daquela mulher mostrar o peito pra mim, porque ela tá o dia inteiro com o peito de fora, então o peito não é escasso pra ele, né? Assim como, sei lá, Oriente Médio, a mulher tá de burco o dia inteiro. Então, um tornozelo, o cara já fica maluco. Então, será que o pé não tem a ver com o fato de a gente ter sempre calçado, sempre com o pé escondido, e talvez seja uma curiosidade o cara querer ver aquilo que não tem?
Existem várias teorias quanto a isso também. É, muitos, a maioria deles já gosta desde criança. Então, é porque viu, já olhou um pé e gostou da prima, da irmã, da mãe, sei lá, eu...
Caralho, eu achava que era...
Então é uma coisa muito... A psicanálise... É por isso que eu fiz psicanálise justamente...
Maravilhoso.
Pra começar a entender. Porque eu gosto de perguntar pras pessoas, desde quando é isso? Todos eles respondem, nossa, desde novinho. Desde novinho.
Ah! Me fala então, como é que é a sua sessão, assim? Como é que funciona? Tipo, a pessoa te chama, aí você...
É, e assim, eu não gosto de práticas muito extremas, tipo... É, coisa com sangue, sufocamento.
Mas você já fez?
Você não, não gosta porque você já fez? Não, com sangue eu não fiz, não gosto.
E sufocamento?
Nem tenho vontade. Sufocamento pra apagar, não gosto. Pedem também. É, eu não gosto de fazer.
E todos esses caras que você tá me falando são caras com poder aquisitivo bem alto.
Normalmente sim, porque as sessões não são coisas baratas.
Você cobra mais caro, obviamente, do que uma coisa convencional.
Sim, e já não é uma coisa barata. Sessão de dominação geralmente não é barato. Então, né, não é qualquer uma pessoa que pode fazer.
E aumentou a demanda, sei lá, de um tempo pra cá, e você já tentou associar algum... evento por conta disso, do tipo, sei lá, as pessoas estão mais deprimidas, consequentemente aumentou o número do...
É, durante a pandemia, obviamente, não podia se fazer sessão, mas estourou na internet. Então, a galera tava lá presa, não podia sair para fazer. Então, aumentou muito a procura de válvula de escape.
Tá.
Né? E muita gente se descobriu na pandemia, porque tem que ficar em casa, ou consigo mesmo, ou com alguém.
Sim.
Consequentemente.
Você como uma psicanalista, que você estudou isso, e você como uma mulher que vive o fetiche e tal, qual que é a tua conclusão, assim? Que você falou assim, uma frase que ficou meio assim, que todo mundo falou, caralho, será? E tá todo mundo meio escondido aqui também, com as suas mentes e tal. Todo mundo tem um fetiche, digamos, né, fora do comum, né? Ou então tem alguma coisa de dominação e tal. Tu consegue confirmar isso, assim? Você acha que realmente todo mundo...
Não é fora do comum, é comum ter fetiche.
É, tudo bem, mas fora do comum do que é considerado o comum. Que é o papai e mamãe.
O comum é o que a gente chama de baunilha, né? Esse termo a gente usa pra quem é do meio. É exatamente isso, é aquele arroz com feijão que todo mundo faz. Mas assim, todo mundo tem alguma coisa que gosta mais. Sei lá, tem um cara que gosta mais dos pés, tem um cara que gosta mais de peito, tem um cara que gosta de ruiva, tem um cara que gosta de roupa de couro, um cara que gosta... Ou a mulher, né, que gosta também ao contrário.
Mas no seu estudo, você acha que tem alguma coisa a ver com trauma, tem alguma coisa a ver com infância, tem alguma coisa a ver com... Ou um achismo mesmo, o que, que você vê?
Cara, quando tem a ver com trauma, aí já vira um transtorno.
Porque tem gente que tem trauma.
É, uma pergunta que me fazem sempre, como saber separar a linha de alguém que faz isso saudável e de alguém que é transtornado? A partir do momento que isso começa a afetar a vida da pessoa, ela fica dependente disso, isso começa a não ser mais saudável.
A sucumbir o cara, né?
Né? Por exemplo, uma pessoa que só consegue, sei lá, atingir o orgasmo com dor extrema, por exemplo... Não é uma coisa normal. Acontece? Acontece.
Entendi. Uma coisa é fantasiar de policial, outra coisa é você espancar uma pessoa.
Sim.
Porque eu trouxe aqui um cara, Miguel, não vou lembrar o sobrenome dele, que a gente fala sobre pornografia. E ele me relata uma coisa que vai contra você. Né? Ele tem uma opinião muito contrária à pornografia. Que ele fala assim, cara, o pornô ele tem um problema, que o pornô é igual cocaína. Ele tem uns estudos dele lá que ele fala assim, quando você começa a usar o pornô, você eleva o seu grau de dopamina, que aquilo né, te chama atenção. Só que você começa a acostumar sua dopamina, se você começa a ver muito aquilo, que você vai buscando uma outra coisa. Seria basicamente, tipo, o dominatrix seria tipo quase que o jazz, sabe, da pornografia. Tipo, caralho, o cara já escutou de tudo, já fez de tudo, mas ele tá indo num lugar que é totalmente sofisticado, rebuscado, porque nada mais agrada a ele. Tem esse tipo de visão?
Talvez pela curiosidade, mas eu discordo desse gênero. Porque assim, você deu o exemplo da cocaína, por exemplo. Cada um dessas pessoas que estão aqui vai ter uma opinião sobre isso. Você pode me apresentar cocaína, eu posso falar, não gosto.
Sim.
Eu posso experimentar e falar, nossa, amei. Entendi. Posso experimentar e falar, não gostei.
É o metabolismo
de cada um. Mesma coisa que acontece. Tem gente que vai, por exemplo, nos bares fetichistas ou vai fazer uma sessão e não é nada daquilo que a pessoa imaginou.
Ah, o cara já não curtiu.
É, tipo, não é pra mim.
Ele ouviu de um amigo.
Ouviu um filme e falou, nossa, isso não é pra mim.
Entendi.
E tem gente que fala, estrala uma coisinha, fala, nossa, eu acho que eu gosto disso. E tem gente que já, né, eu gosto disso, eu quero ver isso. Então, é muito caminha junto com o pornô. Às vezes você pode ver uma cena de uma coisa que você nunca viu na vida e fala, nossa.
Mas qual que é a tendência pro cara saber se ele gosta ou não? Tipo assim, porque você tá me falando que o cara tem que testar. Mas como é que ele em casa, ele olha e fala, puta, acho que eu gosto, porque ele nunca testou, ele tá vendo vídeos que tem dominação, começa no pornô?
Acontece muito, sim.
Entendi.
Sim, muito no pornô. E como isso às vezes já vem de cedo, acontece muito da pessoa ter vergonha de falar pra parceira, então vem procurar uma pessoa profissional pra realizar isso, ou já falou pra parceira e a parceira negou. Isso acontece muito também.
Uhum.
Por exemplo, tem coisas simples, que nem os pés que eu falei. Tem mulher que não gosta que toque no pé. Não toque nos meus pés, ou por cócega, ou por aflição.
Sim.
E é casada com um cara que ama pé.
Sim, sim,
acontece, sim. Isso.
Você falou um negócio da violência, né? Da coisa que você falou, porra, acho que é um extremo e tal. Mas tem cara que gosta de violência.
Tem.
Tem alguma... E mulher também. Tem muita mulher que pede... E eu acho que hoje a gente tá vivendo um momento muito complicado, porque tem muita mulher que, porra, pede pra bater, bate em mim, do sol um tapinha. E a gente tá vivendo a era do puta, o que pode ser considerado estupro, assédio e tal. Como que a pessoa sabe? Essa pergunta você vai falar, nossa, essa pergunta é idiota, mas ela tem um fundamento. Como que a pessoa sabe que, tipo, até onde ela pode ir? Porque tem uma coisa que assim, me enforca. Uma coisa é um tapinha, outra coisa é me enforca. Se ela tá armando uma armadilha pro cara, me enforca, agora me amarra, agora me joga no tanque do carro, agora põe fogo em mim. Sei lá.
Leva essa pessoa pro psiquiatra. Dentro desse universo, tem uma regra que chama são seguro e consensual. São exatamente isso que eu falei, que tem que estar na barreira do saudável, né? Não pode ser uma coisa que é um distúrbio. É seguro... Porque os dois lados têm que saber o que eles estão fazendo. E consensual, que é não pode ir contra a vontade. Eu não vou fazer com você uma coisa contra a sua vontade.
Mas se o seu fetiche é fazer alguma coisa contra a sua vontade?
Então, aí que vem a segunda coisa. É palavra de segurança, por exemplo, que é uma regra de todas as sessões. É estabelecida uma palavra quando você chega no seu limite. E daí eu paro.
Caralho, é tipo...
É tipo isso lá das artes marciais, do Gil. Só que... não adianta, obviamente, fazer isso e nenhuma palavra tipo para.
Dê exemplos de palavras.
Goiabada.
Tem que ser uma coisa diferente, não dá pra ser uma coisa que é instintiva.
Dê exemplos de algumas palavras.
Por exemplo, eu uso, por exemplo, vermelho. Quando a pessoa fala vermelho é porque ela atingiu o máximo de.
Ah, o vermelho que é o alarme vermelho, né?
Mais ou menos isso. Mas pode ser, sei lá, xícara, água, qualquer coisa que não seja para, socorro.
Uhum.
Que é natural de falar.
Que pau imenso. Ela sabe, não é pra mim.
Essa nunca ninguém usou.
Usa que pau imenso que eu sei que não é pra mim. Não, mas é igual o teatro, né? Porque o teatro sabe disso, né? Se você não pode falar fogo, porque pode ser da peça. Então você combina com o bombeiro uma palavra pro bombeiro saber que tá pegando fogo. Você fala, está pegando fogo, o bombeiro fala, esse cara é demais, é bom. Porque pode ser, então sim. Você tem que falar uma parada do tipo, goiabada. É. Goiabada, goiabada, caralho, entendi.
Exato.
Traz uma goiabada pra você.
Entendi.
Sim.
Já aconteceu com você esse vermelho algumas
vezes? Já, porque tem gente que quer se testar.
O que você tava fazendo?
Ou, geralmente é coisa envolvedor, chicote, ou tortura, com alguma coisa, né, que gere dor, choque.
Quais são as torturas? Eu quero saber qual que é a tortura do sexo, assim? O que que faz, geralmente? Vamos ficar mal agora. Vamos lá.
Ficar mal. Os chicotes, né? Que existe uma gama de diferenças, mais fracos.
Você tem muito chicote na tua casa?
Tem bastante.
Quais são as diferenças?
Aonde você abre, cai chicote na minha casa.
Você já... quais são os tipos de chicote que tem, assim?
Tem o chicotinho de sex shop que todo mundo conhece.
Que não faz nada.
Aqui não faz porra nenhuma. Você dá um negócio quebra.
Tá.
Né, que é aquele geralmente com a pontinha quadradinha. Mas tem uns chicote de montaria. A gente usa chicote de cavalo.
Mentira. É. Tipo alazão?
É, eu faço hipismo. Todos os meus chicotes eu uso nas pessoas.
Você
também
faz hipismo em pessoas ou em cavalo?
Não, é em cavalos, tá, mas eu uso chicote nas pessoas.
Entendi, entendi. E você já tomou chicotada?
Não.
Você só dá. Você nunca tentou experimentar?
Chicotada, não. Eu já levei em filme que não conta, né? Tá. Porque é combinado. Então.
Tá. E a chicotada que você dá, como é que fica o seu grau? Porque você é uma pessoa muito legal, dá pra ver que você é uma... Pô, a gente se encontrou uma vez no bar, batemos papo. Você é uma pessoa, você é a Sabrina, né? Tem uma pessoa, você acorda cedo e come sucrilhos. Você tem uma vida, você chora com o Rei Leão. Só que aí tem um cara falando, mano, me machuca. Como é que fica esse lado teu, do tipo, peraí, é o que ele quer. Mas ao mesmo tempo, peraí. Porque se você fala assim, mal, me dá um soco agora... Eu vou chegar e vou fazer assim. Falar, me dá mais forte. Eu vou fazer assim. Eu não vou chegar direto em você. Como é que você fica com a tua cabeça, com a tua moral? Como é que...
É uma coisa que é construída com o tempo. No começo, eu não sabia nem o que eu tava fazendo. Eu tive uma mentora que me explicou como é que faz, como é que não machuca. Tem jeito de bater, tem lugar que pode bater, lugar que não pode bater.
Tipo?
Tipo rins.
Porra, isso é maravilhoso.
Não bate os rins, né? Tem lugares com carne pra você bater, ou nas costas, ou no quadril.
Mas quando você diz bater, é soco?
É, tá, ou tapa, ou o próprio chicote. Não, você não pode dar uma pode chicotada bater com no, chicote rins no rim da pessoa. É, isso é, é uma das regras, por exemplo. E, então, assim, é uma coisa aprendida. E eu, né, desde cedo que saber o que, que me agrada e o que não me agrada. Por exemplo, se a pessoa me pede uma sessão de sufocamento com scat, eu não vou fazer.
Scat é cocô.
É.
Existe isso?
Pode existir. Peraí.
Tem gente que sufoca o cara cagando na
deve
boca?
Deve existir, cara. Tem tudo. Tem gente pra tudo.
Mas é. Só sufocar, você sufoca?
Se for coisa leve, sim.
Como
existe
é que sufoca,
uma prática, né, que chama face sitting, que é sentar na cara da pessoa pra ela perder o ar. De roupa mesmo, assim. Até melhor de roupa, porque ela quer o
couro.
É, o tecido. Às vezes látex, às vezes couro, às vezes vinil.
Mas o cara fica de pau duro com isso?
Cara, às vezes ele nem precisa ficar de pau duro. É uma coisa surreal. Às vezes a pessoa precisa se tocar, às vezes ela não precisa. Só aquilo lá já é o prazer dela.
E o que, que é esse prazer? Porque assim, pelo que eu entendo de prazer, assim, sei lá, prazer sexual, a gente sente uma ereção, sei lá, vontade de gozar, um orgasmo. O que, que é esse prazer?
É, tipo... O fetiche é uma linha paralela. É uma linha que não precisa ter nada a ver com toque genital, não precisa ter nada a ver com sexo. Ele é uma satisfação paralela.
Isso é maravilhoso. Eu nunca parei pra pensar nisso.
É, por exemplo, tem gente que fica uma hora nos pés e...
O que, que você vê, assim, que é, tipo... Qual que é o prazer do fetiche? Porque você tá me falando uma parada que nunca abriu minha cabeça. Porque, cara, acho que todo prazer que eu tive na minha vida foi sexual. Ou prazer de comida, ou prazer de esporte. Eu sinto a serotonina chegando e tal. O que que acontece, sei lá, se você tem uma análise?
É parecida a sensação, mas é uma coisa um pouco pessoal pra cada um. Por exemplo, tem gente que quer... Por exemplo, tem gente que aparece no bar fetichista e quer levar a chicotada pra ver como é que é. E a pessoa às vezes gosta... Ela gosta daquela sensação da submissão daquele momento. É como se você tivesse, sei lá, experimentando um esporte novo.
Eu vou te falar, acho que um exemplo bom. Tem uns prazeres, olha que loucura. Tem uns prazeres que é uma parada muito individual. Sabe assim, por exemplo, você tá com uma coceira no pé e você fica esfregando o teu pé num tapete. Já aconteceu isso com você?
Só um exemplo.
Pô, esse exemplo é maravilhoso. Já aconteceu isso com vocês todos? Todo mundo já teve isso. Não é bom? É meio isso?
É um exemplo bem estranho, mas pode ser.
Tá bom.
Pode ser.
Bem estranho.
Parecido.
O cara sufoca você cada um. Porra, tô falando um bagulho que todo mundo faz aqui. Sabe quando dá aquela costurinha? Aí você pega um negócio, uma quininha e fica... Ou tem uns caras que fazem isso nas costas, assim. Entendi. É quase que um prazer paralelo, ele não é um prazer sexual.
Tá? Às vezes, para algumas pessoas é um complemento e para algumas pessoas basta.
Entendi.
Ele sozinho.
Qual essa relação do sexo com a dor? Você já parou pra pensar nela, assim?
Do quê? Do sexo,
sexo
com
e dor.
A dor? Ambos podem levar ao prazer.
Dor também.
Depende do grau pra cada um.
Tá, minha curiosidade é, no meu achismo, eu sempre achei que a dor, ela dá prazer porque ela alivia. Porque a dor, pra mim, ela tem uma coisa de... Ela existe com dor e com alívio. Você tira a dor, você transforma em prazer. Tipo, se eu tiver agora do jeito que eu tô bem. Se tiver um ferro aqui, eu vou ficar sentindo muita dor. Quando tirar, eu vou sentir um prazer, porque tirou a dor. É isso ou não tem nada a ver?
É mais psicológico, na verdade. É mais quem está causando a dor e qual é o contexto do negócio. Às vezes não é nem o objeto ou o tipo de dor. Claro, tem gente que tem preferências, né? Mamilos, por exemplo. Muita gente gosta de tortura nos mamilos. E... É uma coisa pessoal. Mas é mais assim, quem está causando e como. E a satisfação que está dando na outra pessoa que está fazendo.
Na pessoa que está executando.
É.
Você tem prazer em fazer isso? Te dá prazer?
Mas não é um prazer sexual, é um prazer de satisfação. Eu gosto do que eu faço, acho legal. Eu me divirto.
O que te dá mais prazer nesse negócio de fetiche, assim?
Pra mim, honestamente, não são tão as práticas. É essa coisa psicológica de tentar ligar os pontinhos de todas as pessoas que procuram e começar a fazer as analogias.
Mas você faz tipo uma análise da pessoa?
Não.
Você tem tipo uma prancheta e fala, vem cá, não. Seu nome, não. Filho?
Não, eu converso antes da pessoa vir na sessão, né? Então, assim, eu sei o que ela gosta, se ela já tem experiência ou não.
Vamos fazer uma sessão depois, no final? Não, não, não precisa sentar na minha cara, mas assim, é tipo quase como uma coisa, se eu fosse seu cliente, paciente, você me falaria e você falaria, cara, acho que você ia gostar disso. Você acha que todo mundo gosta de alguma coisa baseada em fetiche?
Em fetiche, não em dominação necessariamente.
Tudo bem, mas em fetiche, você conseguiria descobrir o fetiche de qualquer pessoa daqui com perguntas e respostas, seria mais ou menos isso?
É, com perguntas e respostas sim, basta que a pessoa esteja, né, disposta a responder.
Tá.
Que geralmente, às vezes, não está.
Tá, qual a diferença do fetiche masculino pro feminino? O que você vê assim?
A mulher é mais visual e a mulher gosta mais de toque. Ela gosta mais das sensações.
Uhum.
O homem é visual no sentido de estética, né? Do tipo da mulher que está fazendo ou das roupas que elas estão. E quase que basta. Né? Ele já vem com uma expectativa na sessão de, nossa, ela vai estar vestida com aquela roupa de couro.
Ah,
e
tá.
A mulher é bem mais sutil, geralmente, nas dominações. Né? O grau é bem menor, os caras que gostam de sofrer mais.
Mas existe, assim, eu conheço muito de mulher dominatrix, assim, porque quando eu falo dominatrix, parece que você só faz isso, mas assim, uma mulher que realiza desejos, né? Realiza fetiches. Mas existe um mercado de homem também, tipo assim, uma mulher manda, mas eu queria um marinheiro hoje. Vai lá um cara de marinheiro. Tem isso?
Bem raro. Bem raro.
Por quê?
É, as mulheres, elas precisam de um pouco a mais. Geralmente as mulheres querem uma conexão com a pessoa. Não uma sessão com quem nunca viu. O homem, pra ele, basta. É a mesma lógica de garotos de programa que você
Sim.
vê. Olha o tamanho do mercado feminino.
Mas o mercado
feminino.
Gay deve ser grande, então.
Sim.
Porque são homens buscando,
Sim.
né,
é a mesma, vale a mesma proporção do mercado de programa.
Tá. Eu tenho um amigo meu, que é o Índio, e ele viveu um problema de... Ele é corno.
Tem nada a ver com o assunto isso.
Tem muito a ver. Tem muito a ver. Sofreu, a mulher dele traiu ele. E ele, mesmo com a mulher traindo ele, ele vai atrás da mulher. E busca, leva ela pro... Ele virou Uber da mulher que traiu ele. Isso é um fetiche?
Não, isso é burrice.
Tá bom. Obrigado. Só me ajudou aqui. Mas não tem uns caras que ficam olhando... O que é isso? Que você...
Cuckold, corno.
Cuckold?
É.
Me fala do cuckold.
É o corno. É o cara que gosta de ver a mulher com outro. É, tem várias formas também. Tem uns que gostam de ver realmente, de estar no mesmo ambiente.
De ver a mulher sentindo prazer.
É, com o outro.
Porque
e
mas ele
estar
não consegue.
De fora, só olhando.
Uh-huh.
Tem os caras que gostam de saber, tipo, tchau amor, vou sair com outro, te vejo mais tarde. E ele quer saber detalhes depois. E tem cara que, tipo, chega mais ao extremo. Tipo, nossa, eu quero ver sua calcinha depois que você der pro cara, entendeu?
Oh.
Existem níveis do negócio.
E o negócio de... Você falou o negócio de chutar a bola do cara lá. Você faz isso? E você representa quantas mulheres no seu pé?
A maioria.
Tem umas mulheres que falam, você vai chutar? Não chuta. Deve ser uma merda estar numa mesa com você, sendo mulher. Porque as mulheres vêm com umas histórias. Ontem o Gabriel comeu manga. Ela ouve a minha história. Ontem eu chutei o cara no saco. Você tem um super trunfo de histórias sempre melhores.
Eu virei até pauta de stand-up. O Nil fez uma piada comigo no palco uma vez, que ele falou, tava conversando com uma amiga minha, e ela falou que tava com dor no pé. Eu falei, nossa, você bateu? Ela, não, tava chutando o saco. E isso foi real, realmente aconteceu. Eu falei, nossa, que puta dor no pé. Ele falou, o que aconteceu? Eu falei, não, eu tava fazendo uma sessão de ball busting, que é o nome dessa prática.
Mano, os ortopedistas conhecem sua história. Ah, chegou a mina, assim, os ortopedistas, uhum. vai. Me explica isso daí, do ball busting.
O ball busting eu conheci fazendo filme, né? Que eu fazia filmes de fetiche. Alguém falou, ah, você topa fazer filme de ball busting? Que porra é essa? Aí ele me mostrou o que era. Eu falei, mano do céu. Eu fiquei meio chocada, assim, a primeira vez que eu vi. E eu falei, eu posso tentar. Não sei se eu consigo. Mas o ator era tão extremo, ele gostava tanto disso, que eu chutava, ele não sentia nada, só que pedia mais. E eu fiquei chocada com isso também, porque o bagulho ficava roxo.
Mas você chutava como? Me explica como é que chuta. É com o peito do pé? É um tiro de meta? Dá uma trivela?
Geralmente com o peito do pé. E às vezes dá chutinho com o próprio...
Não, me explica, vamos lá. Com licença. Tá, não vai fazer, pelo amor de Deus. Tá aqui meu saco.
Olha só a resposta.
Não, cuidado. Só.
Você tá confiando demais na minha pessoa.
Tô, mas pelo amor de Deus. Lembrando que... Sério. Não precisa... Mas só explica. Aqui vai o quê?
Então, existe isso aqui de só ficar cutucando com a ponta.
Você fica cutucando o saco.
E o chute geralmente é com o peito do pé. Assim.
Faz aqui a força do seu chute. Que seria?
Não dá pra fazer aqui, assim. Isso. Mas dá pra fazer melhor.
Caralho. E o cara fica retorcendo de dor?
Fica. Aí ele volta e pede mais.
Mas você não tem uma parada que pode destruir a...
Pode.
Ah, legal. Bacana.
E ele tá ciente disso. É meio óbvio, né?
Deve
que
ter,
que pode,
né,
dar merda. Mas é uma prática muito rara. A maioria das pessoas que pede não aguenta um chute. É uma coisa mais... na cabeça dele do que...
Mas tem gente que pede pra você chutar a cara dele, já aconteceu essas coisas assim, tipo, soca meu baço.
O baço não, mas é uma prática engraçada que me pedem, que eu faço jiu-jitsu, né, eles me pedem muito chave de perna.
Pelada?
Não, de roupa.
Sempre de roupa?
Ou de lingerie, é muito difícil alguém pedir alguma coisa sem roupa, porque...
Faz parte da...
Faz parte a roupa. Então, eles pedem muito chave de perna pra sentir, né, restringido, sufocado.
Bacana, né? Caralho, é muito louco isso, porque
é
o teu dia a dia. Mas você começou a fazer isso por alguma razão, assim? Ou, tipo, foi porque você falou, cara, vou investir nesse mercado que parece que vai bombar aí?
Não, na verdade, foi sem querer. Eu trabalhei muitos anos, trabalho ainda com massagem tântrica, né? O lado bem oposto de
tudo
isso.
Eu acalmo o cara e depois eu chuto o saco dele.
Não, são públicos diferentes.
Que bom!
São públicos
bem... Esse cara é muito confuso.
Bem diferentes. E, na verdade, esse foi meu foco durante muitos anos. E eu já trabalhava com isso. Daí eu tava caminhando, assim, pra conhecer os filmes. E eu ia em muitos... Na época eu morava fora do Brasil.
Aonde?
Eu morava na Finlândia. Mas não foi lá. Eu fui pra Londres fazer uma sessão de fotos e eu acabava indo nos eventos, que eu sempre gostei de couro, látex, de coisa gótica. E as pessoas vinham pra mim, você faz sessão de dominação, deu o quê? Você é dominadora? Eu não entendendo nada.
Você era só massagista.
Nossa, já me chegaram no meio de um estacionamento e falaram, meu, pisa em mim. Eu falei, não é possível, cara, tem alguma coisa aí. Aí eu pedi, tipo, um dicionário para as pessoas. Eu falei, alguém me explica o que tá acontecendo? Eu tenho cara de alguma coisa? O povo falou, tem muita. Eu falei, do quê? Eu falei, você parece dominadora e tal.
Você é alta.
Ser grande, de usar essas roupas. O cabelo ruivo remete muito a isso.
Sim.
Né, postura de mulher maior.
E andar com chicote no olho.
Eu geralmente ando meio brava. As pessoas acham que eu tenho uma cara meio...
Tatuado.
Poucos amigos, Sim. E eu fui pesquisar o que era isso. Aí eu vi aquilo tudo, falei, não faço ideia por onde começar. Achei legal. E achei uma mentora que me explicou tudo. Eu ia nas sessões dela, eu assistia, aprendia como fazer. E daí eu fui, nossa, que loucura.
Isso nunca foi te incomodando? Sempre foi uma coisa, faço.
Não, tiveram as práticas que desde o começo eu falei, não vou fazer.
Isso, mas essas aí que você falou. É.
Lá... Como é feito o orçamento de uma sessão? Depende do que vai acontecer, ó.
Tirar um braço dele.
É.
Cara, tirar um braço não, mas tem um cara aí muito famoso que as dominadoras vão lembrar que ele quer ser castrado, velho. Ele passa de uma em uma pedindo isso. E obviamente ninguém vai fazer.
É um poodle?
Pois é.
Ele quer ser castrado?
Ele é famoso, capado. Cara.
Mas ele é famoso o quê?
Ele é famoso porque ele pergunta pra todas nós isso. Todo mundo conhece, cara.
Ah, é um cara que tá buscando... Entendi, ele deve tá ter uma gama de 30 que mulheres que fazem isso.
Não, deve ter uma gama de zero mulheres que
não,
fazem
não, que faz isso. Não, que faz o que você faz. Ele foi em todas, então vocês conversam. O castrado apareceu pra você? Apareceu. Ele quer ser castrado? Por que ele não faz uma operação disso? Ele quer que você... Ele quer que tenha uma possibilidade de você ser presa.
Aparentemente.
Esse é o fetiche dele, você ser presa.
Aparentemente.
Eu acho que ele já sabe que ele não vai fazer. Ele gosta de ficar pedindo.
É, ele
esse é o fetiche dele.
Ele gosta de ser humilhado, gosta de ficar no vácuo. Tem um outro cara que é famoso também no meio das dominadoras, que é o cara que gosta...
Da bola do Kiko.
Não.
Não, eu tenho a história da bola do Kiko.
Sabe quando você lixa o pé... E fica aquela farofinha, sim, assim. Ele gosta de comer isso. É a ração dele. Esse cara é famoso também. Já passou por todo mundo.
Esse cara faz o que da vida? Tipo eu, esse
não
cara...
Não sei.
Porque se esse cara trabalha num restaurante, eu nunca mais vou. Entendeu? Isso tem que saber. Acho que o cara, quando tem um fetiche, ele tem que contar o que ele faz pra você avisar. Galera, não vai no Subway da Paulista. Sabe assim? Você dando uma dica. Sabe o que eu falei da bola do Kiko? Eu fiz uma vez uma campanha pra câmera privê.
Uhum.
E lá eu fazia umas brincadeiras, assim, que era umas pegadinhas que eu fazia com as meninas, tal, eu me passava por um cliente, tal, umas coisas do tipo. E aí, muitas delas me falaram que tinha um cara que era o cara da bola do Kiko. Que era, toda hora aparecia um cara na sala das meninas falando assim, ô, você tem a bola do Kiko? Porque eu acho que o fetiche do cara era que a mulher ficasse pulando na bola do Kiko.
É isso. Isso era uma coisa de verdade ou era uma sigla pra alguma coisa, tipo, sei, um sinal?
Aí que eu tô te perguntando.
É, eu não conheço nada por bola do Kiko.
Quer dizer, chutar a bola do cara, sei lá. Cara, a bola do Kiko, gente. É pra quicar na bola dele, sei
lá. Eu não conheço esse termo, mas soa... Ou uma pessoa que não tem o que fazer e tá zoando da cara de todo mundo. Ou um código pra alguma coisa.
Você me falou umas coisas assim que, porra, na minha cabeça abriu. Porque... quando eu comecei a ver pornô na minha vida, tinha, sei lá, 20 categorias. Hoje você abre e tem 4 mil.
Sim.
Eu queria entender as categorias dentro do teu rolê. Você falou assim, cara come a farofa do pé. Quer dizer, farofa e rolls, sei lá. Tem o balls pucking. Me fala as categorias assim. Pé, beleza, entendi. Tá.
É, os pés... Vestuário, no geral, mas daí também tem subcategorias. Só couro, só látex. Tem pessoas que gostam de restrição total, que é tipo tampar o rosto. Tipo, inteiro de látex. Existe isso.
Ele
também
gosta de ficar apagado, é isso?
É, imagina, mas imagina uma máscara inteiriça, assim. Restrição. Não conseguir respirar.
Ah, mas chega...
Sentir o cheiro da borracha, do látex.
Mas chega a dar um barato no cara, essa porra?
É psicológico, né?
Tá.
Mas não
é quase
barato,
que sufocado.
É, e sufocamento é uma das categorias. O spanking, que é bater com qualquer coisa.
Você tá me falando que, cara, se eu sou um cara do exército, eu coloco na minha linha de frente pessoas que fazem o sadomasoquismo. O cara fala assim, mano, onde é que tá o coronel? Leva ele pra tortura. Ele fala, pô, beleza. O cara fica mó feliz. O cara não, né?
Tem alguma coisa que é proibido? Que, tipo, ó, isso aqui, se a gente fizer, vai dar ruim.
Quem trabalha... tiro no...
Obviamente, coisas desse gênero, né? E é o que eu falei, não consensual.
Mas tem alguma coisa que, tipo assim, nem na internet pode postar conteúdo desse tipo?
Pedofilia.
Não, isso sim.
Zoofilia.
É de crime, né?
É, os crimes.
Mas pedem pra você?
Cara, não. Mas assim, por exemplo, você falou do câmera privê. Eu já fiz muito câmera ao vivo.
Sim.
E já me pediram muito desse negócio de, ai, me chama de papai, fala que você é minha filha, sabe? Isso não me agrada, não gosto de brincar com isso. Isso eu já acho que beira um transtorno.
Sim. E aí eu te pergunto, vamos lá. Puta, caralho, vou fazer essa pergunta. Qual o limite do sexo? Já fazem tanto pra mim do humor. Porque assim, se você vê uma pessoa falando assim, me chama de papai, não tem uma coisa quase que endossando uma pedofilia? Ou quase que... Você entende o que eu quero dizer?
Sim.
Você como uma profissional, se uma pessoa faz isso, você não tem de uma... Peraí, esse cara provavelmente deve ter conteúdo pornográfico de criança, esse cara provavelmente deve ter alguma doença. Não tem uma parada do tipo, cara, vou chamar a polícia? Como é que funciona?
Nunca me veio pessoalmente na sessão e mesmo se pedissem, eu já falaria que eu não faço. Já vieram nas câmeras, que daí as pessoas são anônimas,
sim,
né?
Sim, sim, sim.
Muitos pedidos.
Mas tem muito pedido.
Tem. Tem bastante.
Que louco. E porque você é uma pessoa tântrica, né? Você falou de quântica, né, também, né? Ou não? Só tântrica?
Tântrica,
tá.
Mas...
Tá, mas você vai pra um lugar mais, assim, energético da coisa. E tu não acha que essa galera... Você acredita nisso, assim, que tem uma energia mais carregada?
Você tem que saber separar e se limpar. São ambientes pesados. Você vê os próprios cenários de BDSM, são masmorras.
Mórbidos.
Mórbidos, masmorras, corrente, acorrentado, coisa de sofrimento, né? Por mais que seja consensual, é um cenário de sofrimento, de tortura, quando é esse caso do sadomasoquismo. Então, assim, pelo menos eu tenho um cuidado muito grande com isso. De, né, muitas pessoas vindo, contato com muita gente, práticas pesadas, ambientes pesados, porque tem os bares também que eu faço show. Então, assim, é um cuidado constante. Fora o que a gente já lida normalmente, por ser pessoa pública, né? Inveja, galera, tudo caindo em cima.
Mas tu já viu alguma coisa muito pesada, assim, que você falou, cara, tô diante de um crime que tá acontecendo aqui, só que tá sendo disfarçado de sexo, tá sendo disfarçado de coisa legal.
Cara, tem filmagens que eu já me neguei a fazer, que eu achei, tipo, absurdo. Tipo, uma vez queriam que eu fizesse uma filmagem que alguém, tipo, eu tinha que estar dormindo, como se eu tivesse desmaiada.
Estupro.
Basicamente estupro. Foi, mano, não tem graça nenhuma isso.
Mas graça. Já te pediram estupro? Do tipo assim, sei lá, é tipo isso mesmo, assim, existem pessoas, ó, essa pergunta é pesada, existem pessoas que têm um fetiche do estupro?
Existem. Não me pediram estupro em si, mas já pediram pra eu simular um sequestro. Eu não fiz, tá?
Maluco,
mas já
você
pediram,
é a melhor pessoa pra trabalhar na polícia, eu acho. Porque você tá convivendo com pessoas que estão claramente a ponto de fazer uma merda. Só que você ainda é a parte que dá.
É por isso que a minha área de estudo é perícia criminal.
Mentira!
Crimes sexuais.
Caralho, é isso?
É minha área...
Olha que plot twist. Olha esse final de Netflix.
A minha área de estudo é crimes
sexuais.
Mano,
eu faria um filme sobre você. Olha
Serial killer.
Vamos escrever esse filme.
Sim.
É a menina que trabalha como sadomasoquista, ela é dominatrix, no fundo, ela tá fazendo uma investigação pra prender os maiores corruptos da cidade. Porque ela descobre... Cara, esse filme é maravilhoso. Eu vejo esse filme. Juro, Deus. Faz a vaquinha que
Alô,
eu pago.
Alô, Netflix.
Porra, sabe? É maravilhoso. No final, ela tá investigando. Esse cara é pedófilo, esse cara é não sei o quê. Ele falou, vem papai. Você prende a máfia.
As pessoas vão na minha casa, elas dão risada ou elas ficam muito horrorizadas. Porque ou cai chicote, algema de algum lugar, ou só tem livro de serial killer. Vou falar, meu... Se alguém entrasse na sua casa e não soubesse quem você era, as pessoas iam te prender, velho.
Pois é, por que você tá me falando assim, cara? Você tá a um passo do crime sexual. Não que você entenda o que eu quero dizer.
Sim.
Mas você tá a um passo. Por exemplo, aqui é um lugar que a gente tá, talvez o GG seja um criminoso sexual. Mas não tem... Talvez seja.
Eu só roubo o celular,
mano. Não é não, né?
Muda,
tá. Não, mas talvez ele seja. Mas eu não tenho como saber. O cara tá vestido, filmando, ali escondido. Aí você vai pra uma outra camada, que é tipo, o cara massagista, que já é um crime que pode... Se tiver um crime sexual, o cara pode assediar a mulher e tal. O cara tá ali mais, né, de cama vulnerável, a mulher também e tal. Outro não sei o quê, no bar, não sei o quê. Você tá sexualmente ativa com uma pessoa, que pede coisas que socialmente não são muito bem-vindas, digamos assim. E da, cara, qual a porcentagem de merda que tu já ouviu, assim, de tipo assim, cara, isso daí tá beirando um crime, eu vou me dar muito bem como a investigadora do futuro?
Não, eu assim, presencialmente, nada, nada. Que fosse um crime, que tivesse beirando um crime, mas, é, obviamente que pela conversa da pessoa, eu já sei que ela é bem transtornada.
Então, você consegue saber a diferença, sim, entre um fetiche e uma doença?
É, né? Eu barro muito a sessão, porque eu chego e falo, mano, tá o número do psiquiatra aqui, vai procurar outra coisa. E justamente eu comecei a estudar e me atrair por essa área, porque eu tô muito dentro da coisa, sim, muito dentro da coisa. Então, eu olho com outros olhos tudo isso, que as pessoas veem essas barbaridades de crimes sexuais, eu olho e falo, já peguei o gatilho, já sei de onde que veio, sim, entendeu? Então, é muito louco a minha cabeça, onde vai já.
Ô Mel, você falou um negócio que eu achei muito curioso, que você falou assim, existe um perfil de cara meio rico, assim, de poderoso e tal. Qual mais perfil, você poderia me dizer assim, de pessoas que mais procuram esse tipo de fetiche, assim?
Tem os curiosos, que é a galera que viu em algum lugar e fala, ah, eu quero tentar. É o que mais tem, na verdade, assim, os first timers, né, a primeira vez.
Tá, mas assim, meu achismo leva a quê? Que o cara que ele gosta desse fetiche, ele é um cara mais... Eu vejo com um preconceitinho de achar que ele é um cara que tem óculos, cabelinho com gel, ele usa o terninho, ele é magrinho. Esse é meu fetiche. Não, eu, meu fetiche. Esse é meu fetiche. Esse é meu fetiche.
Cara,
esse é o cara que eu quero comer.
É um...
Eu quero fetiche assim.
É um perfil tão diversificado. Tem desde o cara de 18 anos até o cara de 70.
Tem uma coisa meio assim, cara, puta, daria pra traçar mal. É um cara, geralmente, bom, Nordeste não atendo, porque a galera é mais conservadora. Mas Sul tá bombando. Tem o japonês pra caralho, sabe?
Ah, com certeza, o público japa tem bastante.
Sim.
É, geralmente é um perfil bem específico. É, de resto, assim, desse perfil especificamente, assim, eu acho muito... muito limitador, porque é tem em todo lugar. Em
todas as idades.
Meu, você levanta uma pedra, tem alguém lá que vai pedir alguma coisa. Caramba. É incrível, em todo canto do mundo, que eu já viajei quase o mundo inteiro.
Ah, e você conseguiu ver a diferença de fetiches no mundo? Me conta.
É, o Japão tem exatamente essa
quase
esse lado.
Quase pedofilia ali.
É que é uma coisa lúdica, eles nascem com isso, né? Você vê que todos os desenhinhos, é, sim, tudo isso. Então você não pode culpar tanto a pedofilia, porque...
Mas não é pedofilia, eu acho que eles buscam uma inocência na mulher, né?
É uma coisa bem inocente, bem fraquinha, assim, vai, bem, bem leve.
Então eles buscam o poder deles ante a pessoa.
Cara, não. Eles ainda são no papel de submisso, mas é uma coisa mais lúdica, parece uma brincadeira. Assim, é difícil você ver uma sessão pesada no Japão. Tá. De todas as que eu fiz lá, não fiz nenhuma, assim. Foi pesado. Tudo mais ou menos com roupinha.
Sim.
Eles ficavam olhando muito, porque é o biotipo completamente diferente deles.
É alta pra caramba.
Eu falei, eu me senti um mangá, velho.
Sim.
Eu me senti um anime, um zoinho, assim, é, sabe? É, eu trabalhei na Alemanha, foi um dos lugares mais hard. O pessoal gosta muito de militarismo lá. Né?
Acho que tem um
coincidência,
motivo.
Coincidência, não é, né? Qualquer coincidência.
Tem o fetiche da câmara de gás, eles adoram. Porra.
Pesado.
É, porra.
Os caras que vão, os clientes, você acha que eles fazem isso e não contam pra ninguém? É uma coisa... É um segredo deles?
A maioria.
Ou eles, tipo, ah, eu vim aqui que o meu amigo recomendou. É uma coisa que eles
muito
dividem
difícil,
com os amigos.
Muito difícil, a maioria não fala pra ninguém.
As pessoas têm vergonha de...
É. Tem, não é vergonha, às vezes é receio do preconceito.
Sim, do julgamento.
De cair em cima.
É mais anti-julgamento.
É, né? De julgamento.
Mas fala, eu tava gostando, você falou da Alemanha, né?
É.
A Alemanha tem uma coisa muito do militar, talvez... Sabe por quê? O achismo que você tá me fazendo... Eu adoraria trazer um psicólogo pra juntar, mano. Ia ser do caralho começar a fazer uns achismos assim.
Sim.
Põe ela e um psicólogo. Porque o psicólogo, ele talvez é... Por mais
que você
seja...
um psicanalista.
É, por mais que você seja psicanalista... Porque... Obviamente, eu não tenho nenhuma noção. Mas leva a crer que... Por que que o Japão tem um perfil de sexo e a Alemanha tem outro? Cara, tu nasce na Alemanha com o militarismo. É quase como você cresce com a parada de tudo que aconteceu na Alemanha.
Eu morei lá. É um país bem
carregado.
Tradicionalista.
Exato, conservador
bem
pra caramba.
Conservador. Óbvio, tem os lugares que só tem louco, tipo Berlim, não conta. Sim. A Alemanha inteira é bem tradicionalista. Então você anda na linha. Não chega a ser um Japão. É outro extremo. Então, assim, lá, por exemplo, as sessões, eu já vi, meu, sessão feita com chicote com espinho, com mumificação, com papel filme, da pessoa ficar completamente sem ar.
É quase beirando a tortura. É quase beirando a realidade deles com a parte apimentada do sexo. É isso que eu tô entendendo. Por exemplo, qual que é a realidade do japonês? A realidade do japonês é o mangá, é a coisa infantilizada, não sei o quê, mas com o sexo. Como é que é a realidade do Alemanha? Militarismo, disciplina, mas com o sexo. Aqui no Brasil tem um pouco disso. O cara é o pastor que come a menina. Sei lá, tem uma coisa do tipo fetiche com pastor.
Não, mas já tive vários pastores me procurando. Uma galera do Deus é fiel, Deus não sei o quê. Eu oro.
Deus é fiel, mas ele não, né? Tá, desculpa, piada babaca. Mesmo aconteceu
já,
isso?
Já tive bastante galera da igreja, pastor, me procurando, sim.
Caralho. Tem coisas envolvendo animal que a galera pede também? Ah, já falou, você falou que não...
É, não tá. Costuma ter.
Não costuma
a
ter.
A galera já, acho que vai pra Deep Web pra procurar essas coisas.
Fruta.
Tem fruta, pisar em fruta. Nossa, pisar em fruta. E tem um que me irrita profundamente, eu odeio, que é balão. Bexiga, de festa de
você
criança.
Você fica arranhando a bexiga?
Vai estourar. Eu odeio, eu abomino esse fetiche, porque eu odeio estourar bexiga, eu odeio bexiga, eu odeio festa de criança, eu odeio isso.
Prazer do cara é ver você estourando
uma
bexiga.
Tem filmes disso, cheio de balão, cheio de bexiga, das pessoas, tipo, brincando com as bexigas.
Mas não tem nada a ver com masturbação.
Não.
Tem a ver do cara ver uma... E por que ele não quer ver um homem fazendo isso? Se o prazer é a bexiga estourando. Por que tem que ser você?
Porque tá atrelado ao visual também.
Tá.
Né? Tipo, nossa, a Mel estourando o balão. Eu quero que ela estoure a porcaria do balão.
Na verdade, o fetiche nada mais é do que o YouTube dos anos 2010. Né? Dorme na Nutella, estoura o balão. É isso, o Felipe Neto, ele é um fetichista.
É um jogo do Gugu lá.
É um challenge.
Esse negócio
é um jogo do Gugu. Puto, os caras adoravam o Gugu, velho. Caralho, que louco.
Aquela banheira era o fetiche de muita gente.
Porra, mas... Caralho, que louco, mano. Vela também tem coisa?
Tem, de jogar a cera da vela em cima, né? A parafina tem bastante. Essa coisa de pisar na fruta, pisar... Já me pediram pra fazer vídeo de, tipo, estourar latinha com o pé, latinha de cerveja. Coisas banais que acontecem no dia... Tem gente que paga por isso e quer isso.
Estaciona um carro, faz uma baliza.
Se nunca pediram. Eu nem aceitaria, porque eu sou péssima.
Fala aí.
Mas pergunta minha, será que o fetiche às vezes não vem um lance, tipo assim, de poder? Exemplo, eu tava na... Putz, vai achar que eu sou um babaca agora.
Certo.
Eu tava num site de cam aí, e eu pedia pra mim tocar Charlie Brown Jr. Só que eu achava isso engraçado.
Engraçado.
E será que não tem isso? Tipo assim, não é que o cara sinta, por exemplo, prazer em mijar em alguém, mas tipo assim, ele se sente poderoso em fazer isso. Não é que ele sente prazer do ato, mas da situação.
Eu entendi o que você falou, de fazer a demanda, né?
Sim.
Acontece isso em algumas situações, sim. Tem uma galera que às vezes pede umas sessões por vídeo... E quer ficar mandando, tipo, faz isso agora, depois faz isso agora. Então, tipo, eu que mando, mas ao mesmo tempo tem alguém mandando em mim.
É quase como acontece. Uma Twitch. O que eu fazia na Twitch é um fetiche, quase. Sim. Porque eu entrava na Twitch, o que eu fazia? Eu pagava, sei lá, 10 reais, sei lá, pra uma alguém que tava fazendo negócio e pedia uma coisa esdrúxula pro cara fazer. Brincando mesmo. Mano... sei lá, várias vezes.
Gira a poltrona.
Gira a poltrona aí, o cara girava. Meio que você vai controlando a pessoa. Isso daí talvez tá no poder do cara. Eu fazia pra sacanear, é o que ele tá falando. Inclusive, a minha ação no câmera privê era isso. Era eu fingindo que era um cara meio com fetiches estranhos pedindo umas coisas. Cara, eu tenho um fetiche, você pode fazer um ovo mexido? A menina pegava um ovo e ficava fazendo um ovo mexido pra mim. Só que eu achei curioso que todas as meninas faziam muito de boa. Porque me dá a impressão que isso daí é uma coisa normal pra vocês. Não fazer um ovo, Mas talvez ela falou, esse é uma diferente. Ah, chegou um diferente pra mim hoje. Mas não seria tão diferente disso que pedem.
É que, não, nesse caso é porque sai do repetitivo. Imagina a menina que tá lá na câmera 8 horas por dia, o que que ela vai ouvir? Tira a roupa, põe a roupa, tira a roupa, põe a roupa, usa o brinquedo, tira a roupa, põe a roupa, mostra o pé, tira a roupa. O cara vai pedir pra fazer um ovo mexido? Uhum. Você vai falar, nossa, graças a Deus, vou lá fazer um ovo mexido.
Até porque eu preciso, quero comer e continuar a minha vida.
É, tipo, eu adoro conversar com a galera quando eu entro nesses sites. A galera que fica conversando, nossa, fica tipo uma amizade, assim.
É, porque assim, eu já conversei com algumas garotas de programa sobre o assunto vulnerabilidade masculina. Que eu não acho que é o seu caso, porque é outro tipo de vulnerabilidade que você lida. Porque tem muita gente que faz encontro com garota de programa pra ter uma amiga. Eu percebi isso, conversando com as meninas assim, somente no câmera privê que eu fiz essa... Até acho que aqui no meu canal, pode ver que tá bem legal. Eu falei com não só garota de programa, mas meninas em geral que fazem cam e tal. Elas falam que muitas mulheres, elas entram no quarto com um cara e o cara simplesmente nem tira a roupa. Ele fica falando, mano, minha mulher tá foda. É quase como uma terapeuta de um cara que é preconceituoso com terapeuta. Então ele vai numa mulher gostosa que às vezes tem um puta peitão e tá falando da vida dele igual uma terapeuta ajudaria. No seu caso, é uma galera que não tá ali vulnerável por causa da esposa. Pelo contrário, ele tá querendo realizar algo que ele não consegue realizar em nenhum lugar. Seria mais ou menos isso? Ou você faz as vias de psicóloga também?
Tem galera que vem pra conversar também. Mas isso acontece mais na massagem tântrica do que no fetiche. O fetiche é repetitivo que eu ouço essa história. Eu queria realizar com minha parceira ou não sei o quê, e eu não posso. Existe esse desejo.
Esse não pode ter a ver com a mulher não querer ou ele não conseguir nem chegar a expressar isso pra ela
por vergonha? As duas coisas.
E o que você vê mais, assim? Você acha que as pessoas têm mais medo de pedir?
Tem mais medo de pedir porque sabe que a pessoa não vai gostar.
Eu vou falar por mim. Eu tô casado há 19 anos. Se do nada a Emily chega pra mim e fala assim, cara, eu tenho uma vontade de você cague na minha boca, eu acho que destrói uma relação. Aí você pode falar que eu sou preconceito, tô sendo cancelado, tira Doritos, faz o que vocês quiserem. Mas eu acredito... que isso daí mexe muito com a cabeça de alguém.
Sim, é que é do nada. Imagina você conhece uma pessoa de 19 anos, daí chega do nada. É, realmente, nesse caso, assusta. É diferente de você já conhecer uma pessoa que você já sabe que ela é assim.
Exato.
Ou ela pode pedir, no caso deles, né, que é o contrário. Ele contrata alguma pessoa pra realizar isso e volta pra você, vida normal.
Eu sei, mas eu fico pensando na dor e sofrimento do cara que é fetichista. O cara gosta de cagar. O cara gosta de cagar na pessoa. Não tem nenhum momento na vida de uma relação que ele fala, agora é o momento de falar isso.
É.
Nenhum momento, né? No começo, não sei se você tá gostando de mim aqui no Tinder, ó, só pra te contar, eu cago na cara. Não tem. Não tem nenhum lugar, em nenhum momento da vida, o cara, ele vai... 2 meses, parado. Ó, vou contar agora. Caga na minha boca. Não tem.
É bem difícil.
Como é que você recomenda você que vive isso? Porque... Cara,
não dá... ele não tem outra saída a não ser assistir os vídeos e contratar os profissionais que fazem. Não
ou
tem
deixar recado de alguma maneira que a mulher vai percebendo.
Cagar do lado.
Caga do lado, exato. Vai cagando aos poucos.
A ex do Johnny Depp tem toda.
A ex do Johnny Depp. Às vezes ela só queria que ele cagasse.
É, mas você vê que tem gente da comédia que curte, né?
Curte o quê?
Grande da comédia.
O quê?
Eu não vou falar o nome aqui.
Não, mas curte o quê, caralho?
Que curte isso. Fazer cocô nos outros.
Você sabe disso?
Não. Agora eu quero saber quem é depois.
Vamos lá, então vou fazer outra pergunta. Pra finalizar, você já saiu com todo tipo de gente, como você me falou. Qual área tem mais gente com gostos exóticos, assim, que você já viu, assim? Você já saiu com comediante?
Área de ocupação?
Hã?
Área de profissão?
É.
Advogados, bastante.
Ah, o advogado gosta do quê, assim, que você já ouviu, assim, tipo... Porque o advogado, ele é o cara que tem o poder. E aí ele gosta de ser submisso, de vestir calcinha...
É, não, não, não tem um perfil só, assim,
não,
mas
me fala mais que esse vídeo
procura.
Tá rodando na internet e caindo em bolhas de advogado. Quem
grupo
é você?
De WhatsApp.
Hã?
Grupo de WhatsApp.
É, no grupo do WhatsApp de advogado. Aí estão falando, tô falando com a Mel Fire e ela é, pô, digamos, dominatrix e tal. Ela falou que muito advogado gosta de ser submisso. Tipo o quê? Fazendo o quê, assim?
Ser espancado, né, do chicote... É, bonded, né, que é algema, qualquer coisa que restrinja, são os mais comuns. Os pés, obviamente, tem em todas as áreas.
Aí os advogados do Brasil aí. Parabéns aí.
Eu gosto de vocês.
Bom, matamos aqui. Cara, tem alguma coisa que você gostaria de falar que você não falou? Você fala assim, pô, tô lançando um livro agora. Porra, não machuque.
O livro vai vir eventualmente.
Cara, você tem história pra caralho. Achei muito legal, cara. Muito legal. E é muito legal que você... As pessoas te criam uma imagem, um fetiche sobre o que você é também, porque você... Mas você é uma mina, tá ligado? E você deve ter suas paradas e seus desejos tradicionais, muitas vezes.
Ah, eu invento uma moda a cada hora. Agora eu tô com um podcast de tatuagem. Eu tô tatuando o povo.
Você tatua também?
Tatuo.
E isso faz parte de um fetiche?
Não.
Os caras falam, mano...
Mas já me pediram. Melfire, faz a sua assinatura em mim.
Ah, não, chega. A galera tá muito louca.
É, já me pediram.
Galera, manda esse vídeo aí pro pessoal. Acho que o achismo dele cresce assim, deixando o like, você passando, especialmente pros advogados. Obrigado. Toda semana estamos aqui. Valeu! Demais, Mel.
Cortou?